Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Depreshow, o quadro do podcast Devaneios do Meu Quarto. Nesse Depreshow de hoje, teremos a participação especial da minha psicóloga, Juliana Soeiro, onde ela vai me fazer perguntas e questionamentos e a gente vai conversar um pouco sobre a vida. Fiquem aí, que depois da vinheta começa o show. Muito obrigado, até! Senhoras e senhores, com vocês, a doutora Juliana.
Então, Maurício, por que tu decidiu fazer esse podcast?
Então, podcast eu decidi fazer quando eu tava num momento bem difícil da minha vida. E eu resolvi que era uma forma de eu conseguir colocar pra fora as coisas que eu tava sentindo, a maneira que eu sentia. E poder encontrar uma maneira de ajudar as pessoas que também sentiam as coisas iguais a mim. Poder saber que de alguma forma a minha voz ia ser escutada por outras pessoas e que elas iam saber que elas não estão sozinhas. Saca? Tipo, como eu me senti por muito, muito tempo, tipo, sem conseguir entender o que que eu tinha, o que que a doença que eu tinha, todas as maneiras de, tipo, tentando fugir das coisas, até começar o tratamento e começar a entender. Foi bem difícil, então eu decidi fazer o projeto, vou fazer o podcast e vou tentar desabafar de uma forma que as pessoas consigam entender o que que eu sinto. E influenciar as pessoas também a conseguir botar pra fora, tipo, que muita gente não consegue colocar pra fora. Então talvez isso, tipo, ajudou bastante, pelo menos. Recebi bastante feedback sobre... Tive bastante retorno disso. Pessoas que falando, nossa, eu me sinto igual, eu sinto parecido isso, não sei o que e tudo mais. Nossa, que legal, tipo, eu me senti bem com aquilo, sabe? Tipo, não foi aquela coisa de buscar seguidor ou buscar números, alguma coisa. Foi realmente com o intuito de buscar ajudar as pessoas.
Tu acha que tu tinha buscado algum projeto desses parecido e tu não tinha encontrado na internet?
Quando eu tive o último surto de suicídio, no outro dia eu pensei em falar sobre fazer um episódio sobre The Show falando sobre suicídio. Só que no dia posterior eu tava tipo, com uma ressaca meio emocional ainda e eu não consegui. Sabe, tipo, eu não tô com disposição pra fazer e tudo mais, sabe?
Tava sempre... muito latente ainda.
É.
Tu acha que o teu comprometimento fica maior quando tu tem alguém que tu tem compromisso com aquela pessoa?
Sim. Sim, eu tenho, tipo, quando eu tenho a responsabilidade, quando envolve terceiros, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Então, tipo, eu meio que não tenho escolha, eu sou obrigado a fazer. Saca? Mas quando é comigo, tipo, essa responsabilidade, tipo, depende só de mim, tipo, pra fazer algo, tipo, pessoal, eu não tenho essa responsabilidade, eu não faço. Esse é o grande problema, saca? Tipo, mas o intuito do podcast foi buscar pessoas que sentiam a mesma coisa que eu e conseguir tocar elas pra, tipo... Mesmo que fosse uma pessoa, tá ligado?
Com o que tu foi diagnosticado? Que compreensão que tu tem sobre o teu diagnóstico?
Eu fui diagnosticado com depressão crônica. Eu tenho bipolaridade, estabilidade de humor, ansiedade, crises de ansiedade. Tipo, eu tenho muita, muita ansiedade. Eu desenvolvi muita ansiedade.
E aí as suas experiências na tua vida foram só agravando essas...
Teve momentos na minha vida que eu não tive essas crises de ansiedade. Eu não me sentia mais dessa maneira porque, sei lá, eu forjei um novo, tipo, uma nova realidade pra mim. E eu fui reprimindo um sentimento, eu sou fraco, sabe? Tipo, numa época, tipo, anos 90, sabe? Onde, tipo, tu ser fraco era, tipo, era uma coisa, tipo, idiota, saca? Tipo, tu não pode ser fraco, sabe? Tipo, numa época onde o machismo era muito forte, tá ligado? Tipo, tu ser fraco era, tipo, considerado algo, tipo... Então, eu transformei aquela fraqueza em raiva, saca? Eu comecei, tipo... Muitas vezes, tipo, minha mãe brigando comigo, tipo... A palavra que eu tinha mais aversão, tipo, era aquela, tipo... Ah, engole o choro, tá ligado? Vocês nunca, tipo, brigavam comigo, eu tava chorando, a minha mãe engole o choro, tá ligado? Então, por muitas vezes, tipo, ah, engole o choro, engole o choro, engole o choro. Tipo, me sentindo vulnerável, me sentindo incapaz, sabe, de poder reagir. Eu comecei a transformar o engole o choro em raiva, tá ligado? Aí eu realmente eu engoli o choro. Depois de lá, eu nunca mais consegui chorar. Não consegui. Eu tento até hoje, mas tem alguma coisa que toda vez que eu vou tentar chorar, parece que vira uma chave e o meu mecanismo não deixa, tá ligado? Tipo, não, tu não vai chorar. Tu não pode. A gente não pode chorar. Só que, tipo, na minha cabeça eu escuto uma voz dizendo, não, cara, tu não vai chorar porque tu é mais forte que isso. Tu é mais forte que essa dor, mais forte do que tá acontecendo, mais forte do que tá passando. Tu não vai chorar de jeito nenhum. Tá ligado? E eu não choro. Simples. A questão do, tipo, de suicida começou mais ou menos, acho que na minha adolescência, quando eu comecei a fugir real desses problemas, sabe? Porque eu comecei a ter noção do que eram as coisas. E não que eu comecei a entender os meus problemas, mas eu comecei a sentir mais eles. A sentir mais dor, a sentir mais solidão, a me sentir usado. Foi aí que eu criei o meu universo paralelo, onde é tipo, horror arrogante, era não sei o que e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia fugir do que eu sentia. Então eu tinha mecanismos de fuga, tipo, ah, eu ia lá, bebia demais, eu fugia da minha família, eu passava mais tempo na rua, eu tipo, usava droga, saca? Eu sempre tinha uma válvula de escape pra não sentir aquilo que eu tava, tipo, que eu tava realmente sentindo. Eu sempre busquei fugir das coisas, sabe? Tipo, ah, coloquei minha vida e tipo, ah...
Tu acha que tu ia botando os problemas, assim, pra baixo do tapete com essas coisas que tu ia,
tipo,
fazendo?
Eu colocava, tipo, ah, cansei de colocar minha vida em risco propositalmente, tá ligado?
Que era um jeito de também se suicidar de outra forma.
Sim. Tipo, ah, quer saber? Ah, vou usar mais droga do que eu deveria, tá ligado? Vou tomar isso com mais isso e mais isso, tá ligado? Colocando vida em risco, tipo, ah, foda-se, saca? Tipo, ah, vou andar em cima do capô de um carro, tá ligado? Tipo, meus amigos vão estar dirigindo, eu vou me segurar no capô do carro em cima enquanto eles aceleram a 100 por hora, tá ligado? Coisas desse tipo de responsabilidade eu fazia, tipo, não dava um bolo, tipo, não pensava nas consequências. Tá ligado? Tipo, ah, beleza, se eu cair e morri, foda-se, tá ligado? Aí depois, tipo, em 2017, que veio o real, o primeiro pensamento, tipo, primeiro pensamento e atitude de suicídio. Eu tava morando sozinho, numa outra cidade, numa casa gigante e tudo mais, que veio o primeiro pensamento de, tipo, ah, vamos me enforcar, tá ligado? Aí eu passei, tipo, o mês inteiro, assim, tipo, praticamente dormindo, tá ligado? Porque se eu ficasse acordado, eu ia estar pensando naquilo. Foram duas vezes em 2017, tipo, eu lembro exatamente um mês, tá ligado? Foi julho e novembro. Até então, tipo, aí eu contei pra minha família me tirou de lá, me levou, deu. Voltei pra casa e tudo mais, tá ligado? Aí depois, ano passado, não, 2019, sei lá, por aí.
Deu um espaço bem grande entre
deu um espaço. Tipo, eu tentei duas vezes em 2017 e depois, tipo, sei lá, na real acho que foi 2020 que eu tentei outras vezes. Ao total, tipo, foram 9 vezes. Eu tentei me matar 9 vezes.
Em 2020, então, foram 7.
É. Tipo, com abuso de medicação, tentando me enforcar, tentando, tipo... Eu cheguei a tomar medicação, tipo, um Rivotril. Uma pessoa dorme com 8 gotas, tá ligado? Eu tomei 160 gotas e não me aconteceu nada, tá ligado? Aí eu fui lá e, tipo, eu tomo outro remédio pra ansiedade, que é o Alprazolam. O máximo dele é 4 miligramas. Isso é o suficiente pra derrubar uma pessoa de 120 quilos, tá ligado? Tipo, peso 70. Eu tomei 8 miligramas com as 160 gotas e não aconteceu nada, tá ligado? Simplesmente, tipo, meu organismo, aparentemente, ele não queria deixar nada acontecer, tá ligado? Aí eu fui me acostumando aos medicamentos e, tipo, deu pro caralho, mano, que merda, tá ligado? Aí como é que eu vou fazer? Vou me focar, sei lá, o que eu vou fazer, tipo, esse tipo de coisa.
E a tua primeira internação foi em 2020?
Foi em 2020, foi em abril, se não me engano, abril, maio, por aí.
Tu relaciona alguma coisa que tu sentiu com a pandemia?
Não.
Não.
Não teve nada, nenhum. Não foi. Nenhum dos casos teve em relação com o da minha. Tipo, até porque minha vida sempre, tipo, eu sempre fui. Nunca fui tanto de sair assim pra rua, alguma coisa assim do tipo, sabe?
Uhum.
Tipo, eu vivia muito no meu mundo particular.
Uhum.
Então, não mudou muito a pandemia. Tipo, foi mais coisas pessoais, assim, tipo, aquela sujeira debaixo do tapete começou a ficar muito grande.
Uhum.
E chegou um momento que eu peguei, que eu tava com um pensamento muito forte. Tipo, nossa, mano, ou eu busco ajuda agora, ou eu vou realmente me enforcar. E a minha mãe tava em casa, tá ligado?
Uhum.
Aí eu liguei pra um amigo meu, ele me levou pro posto da Cruzeiro. Do posto, eu dormi no posto. Do posto, eu fui internado. Acho que o episódio da internação foi muito traumático, muito forte, que qualquer coisa que venha na minha cabeça, tipo, eu penso, não, mano, se tu fizer isso, se fizer isso der errado, tu vai ser internado.
Uhum.
Então isso barra muitas coisas.
Sim.
Sabe? Tipo,
sim.
Foi um episódio bem forte.
Sim.
Então, tipo, isso é tipo meio que um pilar, assim, tipo, uma parede assim que barra muita coisa, tipo, pra eu não fazer.
Uhum. No teu caso, chega a ser positivo, assim, pra ti não ir adiante.
Tipo, não que, tipo, nossa, não vá fazer, tá ligado? Tipo,
uhum.
É algo que eu penso, tipo, que eu tenho que monitorar 24 horas, tá ligado? Tipo, eu penso nisso 24 horas, eu mantenho sob controle.
Uhum.
Tipo, as pessoas, o costume das pessoas olharem e pensarem, como é que tu tem depressão, como é que tu é suicida, se tu tá indo, se tu tá aí tomando uma ceva, ou se tu tá te divertindo, saca?
Uhum.
As pessoas não enxergam o lado B,
uhum,
da depressão, o lado que, tipo, o que tá passando na cabeça. Tipo, mano, eu tô sorrindo, mas tipo, tu não sabe o que tá passando na minha cabeça.
Uhum.
Não sabe se eu tô me sentindo confortável ali, ou se eu tô, tipo, se eu tô pensando, daqui a tantas horas vai acabar esse rolê, eu vou pra casa, eu vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar deprimido e, tipo...
Quais são as suas estratégias agora?
Eu busco, tipo, sei lá, no momento que eu tô tendo uma crise, sei lá, eu tento escutar música, eu vou lá e me deito, durmo, eu tento conversar com alguém, eu chamo as pessoas, tipo, chamo a minha irmã, chamo... amigos, falo, busco, tipo, até contigo. Às vezes eu chamo, tipo, tô tendo uma crise, tipo, socorro.
Uhum.
Saca? Tipo, quando é aquela crise, tipo, muito de ansiedade, muito, tipo, aquele peso muito melancólico, tipo, do ar que eu sinto, tipo, num horário específico, eu tento buscar pessoas ou fazer, tipo, algo que passe aquele tempo. Eu tento, tipo, eu vou me deitar e vou dormir.
Uhum.
Ou eu vou lá e começo a escrever numa plataforma lá no Twitter, lá começo a escrever, tipo,
uhum,
jogar um monte de coisa pra fora, groselha, pra me distrair, tirar aquele pensamento da cabeça. Tipo, às vezes não é tão fácil, tipo, às vezes não consegue, às vezes o surto é muito forte.
Uhum.
Aí, tipo, nossa, mano, socorro, preciso de ajuda. Aí eu vou lá e busco uma ajuda mais, tipo, mais física.
Uhum. Com medicamentos.
Os meus medicamentos eu já, tipo, eles... Eu tomo muito medicamento, mas geralmente no horário que eu tenho as crises, parece que o medicamento não faz efeito naquele horário, sabe? Tipo, eu tomo de manhã, tomo de tarde, no horário que tá, tipo, um pouquinho antes do pico da crise, e depois eu vou tomar, tipo, pra dormir.
São quantas medicações?
18 por dia. Eu tomo 6 medicações, mas o número de, tipo, o total que eu tomo ao dia são 18.
Uhum.
São, tipo, são 2 antidepressivos, são 2 ansiolíticos, um neurolíptico pra dormir e o estabilizador de humor. Sabe?
Tipo, e como é que é a tua relação com essas medicações?
Eu me adaptei de boas, tipo,
uhum,
sabe? Tipo, a uma rotina, tipo, acordar, tomar o remédio, saca? Tipo, o da tarde eu não preciso, tipo, eu não preciso de lembrete pra tomar os da tarde, porque eu sinto, tipo, fisicamente o efeito indo embora.
Uhum.
Saca? Tipo, eu tô começando a me sentir, porque eu, tipo, não tomei remédio. Aí eu vou lá e tomo. Sabe? Aí, tipo, de noite já é normal, tá ligado? Tipo, eu vou tomar, tipo, eu sempre tomo às 10 horas, que daí, tipo, ele demora, tipo, sei lá, uma hora pra fazer efeito.
Uhum.
Meu organismo já se acostumou, tipo, ele demora uma hora e meia pra fazer efeito, então tipo 11h30, meia-noite pra ele, já vou dormir, tipo, eu já tô muito cansado, com muito sono, daí eu durmo. Eu durmo a noite inteira. Por causa da insônia crônica que, tipo, que eu consegui desenvolver.
E se tu tivesse certeza de que o lugar era seguro e que estaria tudo bem, te internaria?
Acho que não. Não, porque, tipo, eu ia perder muitos privilégios que eu tenho, tipo, estando em casa.
Uhum.
Sabe? Tipo, ah, em casa eu consigo, tipo, pelo menos ter contato com meus amigos, tipo, mesmo que via a internet, saca? Tipo,
uhum.
Ah, eu posso fumar cigarro, sabe? Tipo, eu posso manter os meus, tipo, ah, meus piercings, meus alargadores.
Uhum.
Sabe, tipo, dentro de uma clínica eu não posso fazer nada disso, tá ligado? Eu vou ter uma rotina que, tipo, é dormir, acordar, é, tipo, fazer alimentação lá e uma vez por semana fazer a terapia.
Uhum.
Que eles fazem no, nos lugares, só.
Uhum. Uhum.
Durante o resto eu não tenho, tipo, muito o que fazer, tá ligado?
Sim.
Então eu, tipo, meio que eu não me internaria mais, tipo, mais pelos privilégios que eu tenho estando em casa.
Uhum. Uhum.
Tipo, por mais que, tipo, ah, minha mãe, tipo, tá ali, eu sei que tem alguém ali, tipo, em casa, tipo, por mais que saia, eu sei que vai voltar, sabe? Tipo, sabe?
Sim, e quais são essas pessoas que estão ao teu redor que tu sabe que tu pode contar? Quem é a tua rede de apoio?
A primeira é minha irmã. A primeira pessoa que eu sempre busco é minha irmã. Tipo, eu sempre ligo pra ela, ou chamo ela pra conversar quando eu tô tendo crise. Tu, como minha psicóloga, eu chamo quando eu tô tendo crise. Aí eu busco alguns amigos,
uhum.
Não são muitos,
uhum.
Mas eu tento buscar eles pra conversar, pra fazer alguma coisa, ou tento me distrair, tipo, eu não consigo, eu cheguei num momento que, tipo, com a quantidade de medicação que eu tomo, tipo, tem os efeitos colaterais, óbvio, sabe, tipo, então, meio que eu perdi a minha libido, tá ligado?
Uhum.
Tipo,
uhum.
Não é, tipo, ah, as pessoas pensam, quando tu fala libido, as pessoas falam, ah, nossa, tipo, não consegue transar. Não, não é questão disso. Libido na vida, tá ligado?
Prazer de viver.
É, prazer de viver, tá ligado?
Tipo, uhum.
Eu tomo tanta medicação que, tipo, me torna meio que, em aspas, um vegetal, tá ligado? Tipo, ah, tu não vai ter, tipo, prazer de viver, mas também tu não vai, tipo, ter, tipo, o teu instinto suicida, tá ligado? Tu não vai te matar, mas
uhum.
também tu não vai viver, tá ligado?
Uhum.
É uma coisa muito, tipo... Isso me incomoda bastante, saca? Tipo,
o que não... que te dava prazer antes que não te dá agora?
Ah, eu consegui assistir séries, filmes,
uhum.
saca? Coisas novas, saca? Tipo, produzir mais conteúdo,
uhum.
e trabalhar com a produção de vídeo e tudo mais, saca? Isso me dava algo, tipo, de, nossa, eu tenho prazer em fazer isso, saca? Tipo,
uhum.
Eu gosto de fazer isso, tipo, eu gosto de ser o que eu sou.
Uhum.
Sabe, tipo, eu gostava de sair às vezes com os amigos pra tomar uma ceva, tipo, de conhecer, às vezes de, tipo, conhecer novas pessoas e conversar, tipo, eu tinha interesse nas coisas, sabe? Hoje em dia eu não tenho interesse em mais nada, absolutamente nada. Nada prende a minha atenção. Eu me prendo por alguns minutos e já me encho o saco, eu não quero mais falar, entendeu? Eu não consigo manter.
Mas o que que hoje tu ainda consegue fazer?
Na minha rotina, basicamente, eu, tipo, eu acordo, tomo café da manhã,
uhum.
ou então faço alguma coisa, daí eu, tipo, faço um chimarrão e fico escutando música.
Uhum.
Essa é basicamente a minha rotina.
Música ainda te dá algum prazer?
É. Acho que se não fosse a música, escutar a música e ter algum barulho na minha cabeça, tipo, uma melodia, eu não ia conseguir, tipo, lidar com as coisas.
Uhum.
Eu preciso de música.
Uhum.
Música realmente é algo que é meio essencial, assim, na minha vida.
Uhum.
É muito restrito, tipo, ah, as músicas que eu escuto, sei lá. Mas outra coisa que tem feito falta é os treinos de MMA. Como eu tô num processo de mudança agora, tipo, mudar de casa, mudar, tipo, coisa. Então tá sendo bem difícil todo esse processo de adaptação mental. Eu vou estar saindo da minha linha de conforto.
Uhum.
Sabe, eu vou ter que fazer, tá rolando todo um giro em torno de algo que eu sei que é algo muito pesado, é muito chato. Tipo, mudar é chato.
Uhum.
Sabe, tipo... tem todo empacota o negócio, leva para outro lugar, desempacota, tipo, em outro lugar, sabe? Tem que pintar não sei o que, tem que fazer não sei o que, arrumar não sei o que, tipo, aí chegando lá, tipo, agora vai ser mais pessoas que vão morar junto, tipo, então vai ter uma nova adaptação com uma nova rotina, sabe? Então isso tá causando um pouco de caos na minha cabeça.
Qualquer mudança pra ti já te desencadeia...
É. Qualquer mudança já faz com que
uma crise.
É. Já faz com que eu desenvolva algo que eu não consigo ter controle daquilo. Me deixa ansioso, me deixa nervoso, eu tenho medo. Indo pra um lugar, tipo, sei lá, socorro, sabe?
E tu consegue ver algum progresso teu desde que tu começou a terapia e acompanhado com o psiquiatra junto?
Eu comecei a ver, eu comentei isso hoje, eu comecei a ver sobre exatamente isso. Vocês falando, tu tem tido evoluções que eu não via na época, eu não sentia evoluções. A minha psiquiatra fala, pra mim, tu não se cortar essa semana foi uma evolução. Eu não via isso. Na época que eu me cortava, eu tava lá me cortando... Aí eu parei de me cortar, ele comemorava cada evoluçãozinha minha. Essa semana tu não se cortou. Então já é um progresso. Tipo, o amadurecimento que eu tenho adquirido. Acho que as medicações também, eu não tenho muito como saber, tipo, se é amadurecimento mesmo ou se é, tipo, é culpa da medicação. Eu tô numa linha tênue. Mas eu sinto que de certa forma, sendo medicação ou sendo pessoal, eu tenho evoluído, eu tenho me tornado uma pessoa mais madura, mais responsável, sabe? Eu tenho me tornado mais autossuficiente, sabe? Eu consigo mais...
Em que coisinhas que tu percebe isso?
Sei lá, minha autoestima, talvez tenha voltado, sabe? Eu me sinto mais firme com isso, eu me sinto mais independente, sabe? Mesmo não sendo tão independente assim, eu dependo de bastante coisas, na verdade. Mas eu consigo ter um pouquinho de independência, o sentimento de independência. Poucas coisas. Mas essas poucas coisas, tipo, dão um estalo às vezes na cabeça de eu sou autossuficiente, eu consigo... Sabe? Porque eu me lembro, eu olho pra trás, olho pro passado.
E ver que tu não conseguia fazer nem essas coisas.
Coisas tipo, que eu já fiz há muito tempo atrás. Sabe? Eu consigo refletir e nossa, teve aquela época que eu fazia tal coisa. E por que que eu já não consigo? Sabe? Hoje eu sou mais velho, eu já tenho mais experiência, eu já passei por aquilo, eu sei como é, mas eu sei o caminho. A depressão, todas as coisas dificultam um pouco. O caminhar disso, mas o processo de evolução eu consigo enxergar pequeno, tipo, mesmo que pequeno, eu consigo enxergar.
E valorizar isso também.
A evolução disso.
O que tu aconselharia pra alguém que tá passando a mesma coisa que tu?
Primeiro é buscar tratamento. Primeira coisa. Acho que todo mundo deveria buscar ajuda. Mesmo que ache que não precise, sabe? Eu acho que todo mundo precisa. Ainda mais no momento agora que a gente vive. Todo mundo preso dentro de casa, pessoas morrendo, tudo mais. Por mais que a pessoa não tenha quadro nenhum de depressão ou de alguma coisa, eu acho que procurar ajuda psicológica é uma... Tipo, tu consegue colocar pra fora. Todo mundo precisa colocar alguma coisa pra fora. Ninguém é forte o suficiente pra guardar pra si. Tipo, nossa, todo mundo tem problemas. As pessoas têm que entender que todo mundo tem problema. Sabe?
E que quanto mais tu coloca esses problemas pra baixo do tapete, pior fica.
Tipo, eu, por experiência, eu tenho 30 anos, por experiência, basicamente, em 15 anos eu coloquei muita coisa pra baixo do tapete e hoje eu tomo 18 medicações por causa dessa sujeira. Sabe? Eu sei que botar pra baixo do tapete não funciona. Uma hora o tapete vai, tipo, vai explodir, vai sair sujeira pra fora. É tipo uma panela de pressão. Tu deixa ali, tu vai guardando pequenas migalhas, pequenas coisinhas, acrescentando. Tipo, são pequenas coisas que que tu não percebe. Mas chega um momento que te dá um estalo, a pressão da panela explode.
Uhum.
Aí tu não, aí depois que explode, tu não tem o que fazer, sabe? Às vezes, para algumas pessoas, é tarde demais, tá ligado? Eu acredito que eu tenho força, tipo, muita, por ter, tipo, por ter passado e conseguido sobreviver e resistir a todas as tentativas. Que apesar de eu ter... Eu tentei 9 vezes, mas eu já pensei muito mais vezes em suicídio.
Uhum.
Sabe? Eu acho que vencer as tentativas reais, sabe? Tipo, eu tive 9 tentativas reais, onde eu peguei algo e fly fiz. Essas tentativas reais foram 9. Mas o pensamento e, o pensamento da tentativa foram muito mais, sabe? As crises são muito maiores, entendeu?
Uhum.
Então é mais ou menos isso que eu aconselho, tipo, as pessoas, sabe? Tu buscar ajuda antes que tu chegue ao ponto de explodir e não saber, sabe? Tipo, tem pessoas que nunca passou por isso, aí vai explodir e não sabe. Não sabe como lidar, não sabe o que fazer. Então, tipo, meu conselho é: busque ajuda. Mesmo que ache que não precise. Busque ajuda que tu realmente precisa, sabe? Todo mundo precisa. Pelo menos tu vai ter o auxílio, tu vai saber o que fazer o momento que, se um dia as coisas derem errado, sabe? Eu demorei muito tempo pra buscar ajuda. Eu achei que eu era, tipo, super capaz de resolver meus problemas sozinho até que eu cheguei, sei lá, com meus 29, 30 anos. Pra descobrir que eu não era porra nenhuma, que precisava de ajuda.
Como qualquer outra que tem essas crises e que também pode contar com os outros, não precisar.
Eu acumulei muito problema. E quando explodiu, eu realmente não soube lidar.
Uhum.
Eu não sabia lidar com as coisas. Sabe? Então eu... Nossa, o que eu vou fazer? É aquele desespero que todo mundo tem, saca?
Uhum.
Tipo, as pessoas pensam, é a saída mais fácil, tá ligado? Mano, não é fácil, tá ligado?
Não é fácil.
É muito difícil,
uhum.
Sabe? Por mais que as pessoas, tipo, tem gente que não acredita em... Ah, beleza, é só morrer e morreu, tá ligado? Beleza, pode ser. Pode, tipo, ah, tá, mas e a tua família? Mano, eu morri, sabe? Não vou saber o que aconteceu, não vou saber o que minha família sentiu, saca? Acabou
uhum.
ali.
Uhum.
Tem gente que acredita que não, tem gente que acredita que vai pra outro lugar e tudo mais, vai sofrer mais, tem diversas crenças, sabe? Então, tipo, é muito difícil, na real. Tem que ter muita força pra evitar a tentativa. Conseguir manter sob controle e não fazer, saca? Isso requer uma força enorme.
Uhum.
Eu me sinto uma pessoa... Hoje eu me sinto uma pessoa forte.
Por enfrentar os teus monstros de frente.
Por todas as vezes que eu passei pelos problemas, eu ter enfrentado eles de frente, ter dito não.
Uhum.
Sabe? Tipo, ter olhado de frente pra cara da morte e falar pra ela, não vai ser hoje.
Uhum.
Tipo, tu não vai me levar hoje. Sabe?
Uhum.
Várias vezes eu tentei e não sei o que, que aconteceu, que algo me impediu de fazer também. Algo dentro de mim, no meio do caminho, no meio do processo, impediu e falou, não, tu não vai morrer.
Do que tu chama esse algo?
Não sei. Sei lá, eu penso talvez em alguma coisa do universo, tá ligado?
Tu acha que é algo espiritual?
É, acho que tipo, eu falo, às vezes, tipo, nas minhas redes eu brinco, eu falo, tipo, mano, acho que tem alguém no universo que não me quer morto agora, tá ligado?
Uhum.
Não, tipo, não é meu momento, porque... A quantidade de vezes que eu tentei me matar e a quantidade de vezes que eu pensei e quase fui me matar e não consegui.
Mas tu acha que o que tu quer acabar realmente é com esse sofrimento? Não?
É, não é a minha vida que eu quero. Não é, eu não uhum. quero as pessoas... Tipo, eu não quero morrer, saca?
Uhum.
Não quero deixar de existir.
Uhum.
Eu quero a mudança, tá ligado? Eu quero deixar de sentir... as coisas que eu sinto. Eu quero como se fosse uma vida nova, como se eu começasse do zero.
Uhum.
Sabe? Eu quero uhum. ter a oportunidade de entender como uma pessoa vive normal, entre aspas. Tá tipo, ninguém é normal.
Entre aspas, tá?
É. Entre aspas, ninguém é normal, saca? Mas viver num mundo que não seja o meu, algo paralelo, onde eu seja feliz, onde eu consiga fazer as coisas, onde eu não precise de ninguém, sabe? Onde eu tenha força de viver, na real.
Uhum.
Sabe? Eu não quero deixar de existir, eu quero deixar de sentir o que eu sinto. Eu quero deixar de achar que eu sou fraco por não conseguir levantar da cama, por aquela cobrança, aquela ansiedade da cobrança, tá deitado, tá fraco. Porque se eu acho é pesado pra mim, aí eu vejo pros meus familiares, eu vejo que é pesado pros meus familiares.
Aí tu fica com culpa.
Aí eu fico com mais peso.
Uhum.
Sabe? Eu acumulo mais peso porque eu sei que o meu peso tá pesando outras pessoas.
Uhum.
Entendeu? Então isso só piora pra mim.
Uhum.
Então é esse tipo de coisa que eu não quero. Sabe? Eu queria ser super independente.
Uhum.
Sem não precisar de nada. Só ser alto o bastante. Às vezes, eu chego no desespero do cara, não vai mudar.
E tu acha que os teus sonhos te motivam também?
Ultimamente eu não tenho tido muitos sonhos de visões lá na frente.
Uhum. O que tu consegue enxergar assim pra frente?
Agora eu tô fazendo uma movimento, agora tá acontecendo uma movimentação de novo, vou buscar material pra trabalho. Eu tô sem a bateria da minha câmera de filmagem, eu tô sem o carregador,
uhum.
Sabe? Estamos fazendo uma movimentação pra eu adquirir de novo esse material,
uhum.
Pra eu voltar a trabalhar com esse público. Acho que a falta de grana, de receber algo,
uhum.
Meu trampo, me faz uma foto, eu tô fazendo isso, então eu já imagino, eu vou voltar a trabalhar com isso, eu vou fazer portfólio, eu vou ter clientes, eu vou conseguir me sentir mais independente, sabe?
Uhum.
Se eu quiser morar sozinho, eu vou morar sozinho, se eu quiser fazer não sei o que, não sei, sabe?
Uhum. Uhum.
Aí eu vou ter essa, os meus planos são esses, eu voltar a trabalhar com o que eu tenho, sabe? Com o que eu sei fazer, que é fazer direção, produção, gravação, edição, todas essas coisas. Isso não é um sonho, tá ligado? Isso é o meu plano de vida, o meu projeto. Eu tenho, uhum, que correr atrás disso. É isso que eu sou.
Uhum. Tu acha que é diferente uma coisa da outra?
Acho.
O que tu acha que é diferente?
Acho porque não é tipo um sonho isso, tá ligado?
Uhum. O que era um sonho pra ti?
Sonho? Sei lá, talvez como eu pratico esporte, era viver do esporte.
Uhum.
Sabe, era ser reconhecido no esporte, ser alguém grande, sabe?
Uhum.
Poder proporcionar pra minha família e pros meus amigos, uma vida confortável.
Uhum.
O que é uma vida confortável pra ti? A vida confortável pra mim simplesmente, não é ter uma mansão gigantesca com milhões de quartos e banheiros, sabe? Pra mim é simplesmente ter uma casa onde eu consiga reunir minha família e meus amigos e, sei lá, poder fazer churrasco. Sei lá, uhum, nos fins de semana.
Uhum.
Durante a semana, poder sempre ter, todo fim de semana, poder fazer alguma coisa. Ter.
E agora, como é que esse sonho poderia se acoplar na tua realidade? Assim, existiria alguma forma?
Voltando a fazer, aí que entra o que é o real.
Uhum.
Que é voltar a buscar o trabalho, o meu trabalho. Fazendo as filmagens, fazendo as edições, fazendo, uhum, divulgando o meu trabalho.
Uhum.
Passando para outros clientes, para começar a receber e começar a criar um nome no meio do audiovisual. Sabe? Meu trabalho é extremamente independente, sabe? Só
e
eu
daí,
que faço tudo.
E existiria uma forma de conciliar isso com a luta?
Sim, eu já faço, na verdade. Uhum. Como eu tenho compromisso com a terapia, eu tenho compromisso com os treinamentos. Eu treino tais e tais dias.
Uhum.
Então, esses horários eu vou lá e eu tô lá treinando.
E o que que a luta influencia, assim, na tua vida?
A luta é a única coisa real que me desliga do mundo.
Uhum.
Quando eu entro pra dentro do... Eu coloco o pé dentro do tatame, não existe problema nenhum.
Uhum.
Não existe nada. A minha cabeça simplesmente ela fica vazia. Eu não penso em amigo, eu não penso em família, eu não penso em problema, nada.
Uhum.
Apenas o que eu tenho que fazer... O meu objetivo e o meu adversário, só. Tem que aprender tal coisa, eu vou aprender tal coisa. Meu foco tá 100% ali.
Uhum.
Eu não penso no momento que vai acabar ou quando não.
Uhum.
Eu só faço.
Uhum.
Acabou por hoje, ok. Aí eu volto pro mundo.
Uhum.
Mas enquanto eu tô dentro do tatame, dentro do treinando, eu só penso no treino, nada mais. Literalmente nada mais faz, tipo...
Nada mais te influencia.
Nada. Só o que eu tenho que fazer. Só o que eu tenho que aprender e o que eu tenho que aprimorar.
E se tu perde na luta, isso influencia?
Não é questão tipo, de influenciar. Eu acho que isso motiva a treinar mais.
Uhum.
A buscar melhorar.
Não chega a te mobilizar, assim.
Não. Uhum. Ah, perdi. Ok. Então eu tenho que buscar ser melhor. Eu sempre tento buscar ser melhor que o meu oponente, que o meu adversário.
Uhum.
Tipo, eu fiz um treino e eu achei o treino ruim. Eu me sinto mal pelo aquele treino. Sinto, nossa, bah, treinei muito mal. O que eu vou fazer? Vou dar o meu melhor na próxima vez.
Uhum.
Vou tentar ser melhor. Eu vou fazer com que eu consiga dar o meu melhor do que eu dei na última vez. Eu sempre tento dar um passo maior. Preciso dar mais um passo. Ah, errei aqui, vou dar mais um passo em busca do aperfeiçoamento, não da perfeição. De conseguir melhorar aquilo que eu tô fazendo. Isso não só na luta, mas em todos os trabalhos que eu faço, eu sou muito autocrítico. Eu sempre acho, se eu escutar o meu podcast anterior, o episódio anterior, às vezes eu sinto um pouco de vergonha, tipo,
uhum.
Sabe?
Uhum.
No momento eu achei super, tipo, nossa, achei super massa. Mas hoje escutando deu. Eu tenho esse negócio, tipo, podia ter sido bem melhor. Eu sempre tenho essa crítica, tipo, de achar que o meu trabalho não é tão bom.
E tu acha que essa crítica chega a ser muito pesada, assim, a ponto de te deixar bem pra baixo?
Às vezes eu tenho uma síndrome de impostor.
Aham. Uhum.
Sabe? Aquela síndrome de, tipo, tô achando, nossa, mano, tem tanta gente que é melhor do que eu e não tá no lugar, na posição que eu tô, sabe? Tipo, parece que às vezes que eu tô furando a fila ou furando brechas, sabe?
Uhum. Uhum.
Algumas pessoas dizem, não, mano, é porque tu realmente tu consegue, tipo, tu faz de uma maneira, da tua maneira, da maneira diferente de fazer.
Uhum.
Tantos caras.
Uhum.
Sabe? Então, tá, ok. Sabe? Mas eu, mesmo assim, eu sinto que, tipo,
mas meu... isso é mais uma racionalização, sentindo isso.
Eu sinto, tipo, às vezes eu sinto que o meu trabalho é meio comum, sabe? Tipo, é meio, tipo, é muito simples.
Uhum.
Sabe? Eu penso, nossa, tem tanta gente que faz um trabalho totalmente, tipo, foda, assim, sabe?
Uhum.
Com milhões de efeitos e tudo mais, enquanto o meu trabalho, eu acho ele um trabalho um pouco mais cru.
Mas tu acha que isso não poderia se desenvolver com mais aperfeiçoamento?
Sim, uhum. mas é que também a questão que às vezes eu não consigo entender, tipo, racionalizar é que o meu trabalho é diferente dos outros.
Uhum.
Eu tenho que entender isso.
Uhum.
Assim como as pessoas são diferentes, todo mundo é diferente, todo mundo tem os problemas, todo mundo...
Uhum.
O meu trabalho é diferente, a minha visão no trabalho é diferente.
Uhum.
Tipo, a forma que o outro diretor trabalha é diferente da minha. A forma que ele produz é diferente da minha. Ele gosta de trabalhar com ficção. Eu prefiro documentário. Então eu vou buscar fazer uma filmagem mais documentada.
E de onde que tu acha que veio essa crítica, assim, exagerada? Uhum.
Talvez seja algo de infância. De achar, tipo, de ter aquela influência negativa, de dizerem, tipo, tu não é bom nisso, eu sou melhor do que tu nisso, eu sou melhor do que tu nisso, sabe?
Uhum.
Aquela repetição na minha cabeça fez com que eu pensasse, tipo, não, mano, eu tenho que ser bom.
E tu acha que a nossa cultura de hoje, essa cultura do cancelamento, ela influencia?
No meu trabalho?
Não, no jeito como tu te critica.
Não me vejo nisso.
Uhum.
Não me vejo nesse tipo de cancelamento, assim, sabe?
Uhum.
Busco fazer o que eu tenho de melhor, sabe? Tipo, eu sempre busco dar o meu melhor em tudo, sabe? Tipo, eu consigo ajudar mais as pessoas do que eu consigo ajudar a mim mesmo, sabe? Eu vou dar sempre o meu 100% para todas as pessoas. Quem vier me procurar, pedir ajuda, sabe? Eu vou estar à disposição 100%, sempre, sabe? Tipo, eu esqueço os meus problemas e vou lá e foco na pessoa e ajudo a pessoa. Mas eu não consigo me ajudar.
Uhum.
Isso é um grande problema. Tipo, eu acho um grande problema pra mim.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
Tipo, as pessoas falam, algumas pessoas dizem, tipo, a minha irmã é uma que diz, fala, mano, como é que tu vai te ajudar? Como é que tu vai ajudar alguém se tu não consegue te ajudar? Sabe?
Uhum.
Como é que tu vai salvar alguém se tu não conseguiu te salvar ainda? Eu falo que, sei lá, parece que com as outras pessoas eu sou muito mais forte.
E tu acha que quando tu tá ajudando alguém, isso também te ajuda de certa forma?
Me traz satisfação.
Uhum. Me traz algum prazer ali também.
Eu, uhum, sinto, eu me sinto bem em saber que eu fiz que eu fiz bem pra outra pessoa.
Uhum.
Sabe? Que eu consegui salvar alguém e ajudar. Ah, eu tô. Uhum. A pessoa tá com depressão, tá super mal, precisa de ajuda, eu consigo ir
então,
lá.
Então, por mais que tu, que o que a tua irmã diga que tu não consegue, tu não, nem te ajuda pra poder ajudar os outros. Acaba que na prática, quando tu ajuda os outros, tu também tá te ajudando.
De certa forma. Em, uhum, em alguma parte de mim eu consigo.
Uhum.
Sabe? Tipo, em alguns momentos eu esqueço os meus problemas.
Uhum.
Sabe? Óbvio que eles continuam ali, mas eu me dedico às pessoas que me procuram pra pedir ajuda.
Uhum.
Sabe? Ah, eu tô com depressão, eu tô com problema nisso, eu tô com isso. Eu sempre tento buscar formas e algum mecanismos tipo, pra resolver o problema das pessoas. Coisa que eu não faço pra mim. Essa é a diferença.
Uhum.
Por que eu faço tanto esforço pra ajudar as pessoas? Eu vou lá, busco caminhos, busco soluções pros problemas dos outros. Por que eu não busco pra mim? Sabe?
Mas tu busca.
Agora eu consigo. Agora eu consigo enxergar que eu tô buscando. Ah, sei lá, vai fazer quase um ano que eu já tô fazendo tratamento e tô seguindo a risca o tratamento.
Uhum.
Tá, tive minhas recaídas, tive episódios, tipo, muito fortes, tipo, ah, momentos que eu me cortei, momentos que eu tentei me matar, que eu abusei de medicação, mesmo me tratando.
Uhum.
Mas eu consegui vencer essas partes.
Uhum.
Sabe, isso foi evolução.
O que que tu espera dos profissionais que te tratam, ou os profissionais que tratam qualquer pessoa que tem depressão ou que tem alguma oscilação de humor?
Primeiro, o comprometimento e o acolhimento da pessoa, tá ligado?
Uhum.
Tipo, o meu médico, eu troquei de médico agora, eu ainda não tô me sentindo tão confortável com ele.
Uhum.
Porque, a gente teve duas consultas só.
Sim, foi um pouquinho.
É,
não tem
o outro tempo. Médico, a gente já tava num acompanhamento, sei lá, de 9 meses. Semanal quase, de 15 em 15 dias, eu já tava confortável com ele, ele era uma pessoa que ele se preocupava, sabe? Eu acho que o profissional mostrar preocupação,
uhum,
sabe?
Uhum.
Ah, óbvio, ele me transferiu para um lugar onde eu tenho mais acesso, eu posso ligar pro lugar onde eu sou tratado e perguntar do meu médico, ou perguntar alguma coisa. Pedir alguma receita que me faltou, sei lá, qualquer coisa.
Uhum.
Pedir pra me encaixar em algum horário, em algum momento. Que o meu médico anterior não podia porque ele tava fazendo só um acolhimento num posto de saúde.
Uhum.
Então o meu médico achou melhor me transferir pra algo melhor. Mas fez...
Mas pra ti, essa mudança também deu algum abalo?
É, me afetou um pouco porque eu tava acostumado com o médico. Eu gostava dele.
Uhum.
Eu tinha um apego pelo meu terapeuta.
Uhum.
Porque ele realmente, eu sabia que ele se preocupava comigo,
uhum,
sabe? Mesmo que, eu não tinha o contato dele, não tinha alguma coisa, eu sabia que toda vez que eu fosse lá, ele ia comemorar alguma vitória e se eu piorasse em alguma situação, ele ia buscar a melhor forma de me ajudar. Não é aquela coisa que muitas pessoas vão em psiquiatras, em médicos, que eles vão lá e simplesmente olham pra tua cara, tu fala algumas coisas, eles vão lá e te enfiam um remédio pra baixo, tipo, foda-se.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
Isso eu acho, eu já passei por médicos assim. Porque eu cheguei lá, o cara mal olha pra ver tua cara, te escuta, parece que tá olhando pra lua, sabe? Te escuta ali, não se interessa pelo que tu tem.
Uhum.
Ele escuta e tá, beleza, pra isso tem isso e isso, isso. Aqui, vai tomar. Mês que vem tu volta aqui e me diz o que aconteceu.
E tu consegue as medicações fácil?
O meu médico, como as consultas agora, tipo, tá muito apertado, tá, tipo, tá um pouquinho mais distante, ele já me deu as receitas pra, tipo, pra 2 meses, digamos.
Uhum.
Sabe? Eu tenho consulta, sei lá, em julho.
Uhum.
Só.
Uhum.
Mas daí eu tenho, ele já me deixou com receitas, ele falou que eu posso entrar em contato, eu posso buscar, sabe? Aparentemente ele se demonstra querer ser, tipo, tem um interesse em me ajudar, sabe?
Uhum.
Mas ainda, eu ainda acho, na minha visão, ainda acho que ele tá um pouco na verdade, como ele não me conhece nada ainda.
Ele ainda não te entendeu.
Ele tá meio confuso, meio perdido ainda, ele não sabe o que acontece comigo, ele não sabe quem eu sou,
uhum.
como meu médico anterior,
uhum.
sabe? Mas eu acho que o acolhimento real, sabe, sentir, fazer com que o paciente se sinta acolhido é muito importante. De todos os, tipo, psicólogo, psiquiatra, sempre uhum. a demonstração de que a pessoa que tá com um problema não se sinta sozinha,
uhum.
sabe?
Uhum.
Porque muito médico não tá nem aí, tá ligado? Aí tu já, aí eu penso, o cara já é deprimido, já tem problemas de ansiedade, já se acha sozinho, aí não tem o auxílio médico esperado, ela não pode contar com o médico,
uhum.
sabe? Porque, tipo, porque o médico é só mais um...
E tu consegue gratuito?
Sim. Tratamento, o meu tratamento é gratuito.
Uhum.
Algum, tipo, metade da minha medicação é gratuita.
Uhum.
Outra metade, infelizmente, o posto não dá. Aí uhum. eu tenho que gastar uma grana. Mas pelo menos metade é gratuito. Então já é um bom... Já é uma coisa que ajuda muito.
Sim,
sabe? Sim. Eu ter aquela... Ter o apoio disso, sabe? Ter metade... Tipo, tá, fazer o tratamento psiquiátrico gratuito, fazer o tratamento psicológico gratuito, pegar medicação gratuita, sabe? Isso ajuda muito.
Uhum.
E ver que os meus... Tipo, pelo menos as pessoas que estão me tratando são interessadas.
Uhum.
Sabe, elas querem realmente me ajudar. A maneira que eu me sinto querendo ajudar os outros. Sabe? Acho que é isso que eu busco.
Uhum.
Que eu espero de alguém, sabe?
Uhum.
É querer que a pessoa que esteja me tratando seja como eu tento ser com as outras pessoas. Ter empatia, buscar soluções para os problemas e não ser só mais uma pessoa.
Uhum.
Não ser só mais uma passagem, tá ligado? Não ser só mais um número.
Uhum.
Muitos médicos são só mais um número. Ah, tem 500 pacientes, sabe? São 500
cinco
números.
5 minutos de consulta.
É.
Uhum.
Vai lá, mal olha pra tua cara, tipo, não, tu diz o que tu tá ali sentindo, ele te dá uns medicamentos e foda-se. Teve um... Antes de eu começar o tratamento no SUS, e antes de ser internado, eu fui numa clínica particular, o cara me escutou por 10 minutos. Me deu uma medicação forte, fez um efeito totalmente horrível. Depois de lá eu meio que surtei, daí foi aí que eu fui internado. Eu nunca mais voltei naquele médico, porque eu vi que tipo, o médico tava forte. Sabe?
Uhum.
Simplesmente, tipo, só olhou pra minha cara assim. Ele não tentou entender as coisas que eu tava falando. Tipo, ele deduziu, tipo, ah, eu falei, ah, às vezes eu tenho tal coisa, não sei o que. Ele deduziu, ah, vou te dar um antipsicótico aqui.
Uhum, sem nem saber.
É, vou te dar um antipsicótico aqui e um estabilizador de humor. Não me deu antidepressivo, não me deu alguma coisa outra, tipo. Coisas que eu já sei porque eu já tinha consultado com outros médicos no passado, coisas que eu já tinha sido diagnosticado há muito mais tempo, sabe?
Uhum.
Eu já tinha esse diagnóstico. Então, é sempre um saco tu começar do zero.
Contar a tua história toda de novo.
Isso faz com que as pessoas percam a vontade de ir, o interesse.
Uhum.
Tu tá muito tempo com uma pessoa e quando vê, rompe aquela barreira, rompe aquele laço e aí tu tem que ir lá do zero explicar tudo de novo. Aí a pessoa, puta, vai, não vou fazer. Não, quer saber, eu não vou fazer isso. Sabe? É tipo, sei lá, como um relacionamento. Tá ligado?
Uhum. Uhum.
As pessoas, tipo, algumas pessoas conseguem. Tipo, ah, terminou e... Vai lá e consegue ficar com outra pessoa rápido, assim, supera rápido. Tem gente que não. Eu Eu agora tô tentando, tipo, me adaptar ao meu médico. Tentando ver como ele tá, como ele reage às coisas que eu falo. Se ele se interessa pelo que eu tô falando. Ah, se eu ver que ele não tá interessado, eu vou lá e volto pro posto. Marco no posto de novo e falo, volto. Tipo, tento marcar com o meu médico que eu fazia antes. Se ele tiver lá, se ele não tiver, tento de alguma forma buscar outra solução. Porque eu não vou mais, eu não permito mais que alguém que esteja me tratando não esteja interessado realmente em me tratar, tá ligado?
Sim, sim.
Porque eu demorei muito, muito tempo pra conseguir buscar ajuda. E no momento que eu consigo buscar ajuda, eu quero que aquela pessoa, tipo, me trate, tá ligado? Se interesse pelo meu caso.
Uhum.
Sabe? Ou seja, eu me sentir especial. Por mais que por 20 minutos, faça com que eu me sinta especial, faça com que eu me sinta diferente.
Uhum.
Tipo, ah, tu não é só mais uma pessoa que eu tô te tratando. Uhum. Não é só mais um 20 minutos.
Uhum.
Sabe? Ah, tu é o Maurício, que tu tem tal e tal problema e a gente vai tentar resolver. Não deu certo dessa maneira, a gente vai tentar resolver de outra forma. Mas
uhum.
tudo tem solução. É isso que eu espero dos meus médicos. Essa foi a maneira que eu achei.
E até por isso também os profissionais precisam estar atentos em quem é o seu cliente, né? Quem é a pessoa. Porque se não for um tratamento personalizado para cada pessoa, não vai ter resultado. Se a gente colocar todo mundo na mesma caixinha e achar que trata todo mundo igual, não vai funcionar. Pelo menos eu vejo dessa forma.
É por isso que eu disse que, tipo, que eu não consigo me adaptar com o médico. Que pra mim, o que eu espero dos médicos é que não seja só mais um número.
Uhum.
Sabe? Que a uhum. pessoa tenha interesse no caso, porque muitas pessoas... eu conheço pessoas que já falaram que eu não gosto de psicóloga, porque psicóloga vai lá, tu fala, ela não tá nem aí, não olha pra tua cara, fica te julgando.
Uhum.
E eu comentei isso contigo, inclusive.
Sim.
Tu falou, porque ela não conheceu o meu trabalho, não conheceu o trabalho de outras colegas.
Sim.
Que atuam de maneiras diferentes.
Uhum.
Mais humanizadas.
Uhum.
Tem pessoas que, tipo, tem médicos psiquiatras que trabalham com uma maneira mais humanizada, tem outros que são mais mecânicos, trabalham mais com números, assim como psicólogos também. Tem psicólogos que são mais humanizados, e tem outros que são mais mecânicos, que trabalham das suas formas.
E também tem gente que se encaixa com certo tipo de terapia e outras pessoas não se encaixam também, né? Porque tem várias linhas. Então, às vezes a pessoa não rola uma identificação, que nem no relacionamento mesmo.
É, a minha irmã foi uma, ela tinha um tipo, eu não me lembro qual era o tipo de terapia que ela fazia.
Uhum.
Mas ela não se adaptou, ela não conseguiu ter uma ligação com aquilo, então ela buscou outro psicólogo, outras terapeutas. Agora, ela disse que está gostando da que ela fez, ela buscou outro tipo de tratamento, sabe?
Uhum.
Eu aconselho as pessoas que tenham um pouco de receio, de trava com psicólogos e psiquiatras que tentem.
Uhum.
Tá ligado? Tiveram experiências ruins.
E que testem mais de um também.
É.
Tá?
Uhum. Que, exatamente isso que eu ia falar, que uhum. testem. Tá? Vai uhum. lá e faz o teste. Teve experiência ruim, todo mundo tem. Todo mundo tem experiência ruim na vida, com relacionamento, com médico, todo mundo tem.
Uhum.
Mas isso não impede que tu consiga encontrar alguém que te ajude. Sabe?
Sim.
Eu tenho esse suporte, eu posso contar com o suporte. Tem gente que não tem esse suporte. Aí o que vai fazer? Vai se desesperar, vai entrar em pânico. Mano, busca ajuda terapêutica. É que nem grupos de apoio, sabe? Tipo, Alcoólicos Anônimos, coisas assim, sabe?
Sim, isso ajuda também, dependendo da pessoa, se ela se abre pra isso. Também o querer é importante, né?
É.
Porque se tu quer, a ajuda que tu buscar vai a intenção já faz a pessoa se começar o processo de cura, assim.
Eu quero, o meu intuito é real ajudar as pessoas,
uhum.
sabe?
Um dia de cada vez.
É. que nem o meu treinador fala, sabe? Tipo, 1% por dia.
Uhum.
Sabe? Tipo, uhum. Acordar já é 1%.
Uhum.
Dormir já é outro. Nossa, eu venci o dia. 1%. Chega, tipo, 1% só é necessário. Tá ligado? Às vezes eu não consigo. Acho que nem todo mundo consegue. Às vezes. Pra mim é mais difícil, eu tenho mais problemas. Tem gente que pode ter mais problemas do que eu. É por isso que eu faço podcast. Tem gente que tem um pouco menos problema. Sabe? Tem gente que só tem depressão. O que eu busco com o podcast é tipo, é isso. Sabe? Não é as pessoas têm mais problemas ou menos problemas do que eu. Tem. Se eu conseguir ajudar as pessoas que têm menos problemas, ótimo, perfeito.
Uhum.
Sabe?
Uhum.
Saber que a minha voz atingiu alguém e conseguir ajudar é ótimo. Se a pessoa tem um pouco mais de problemas, sabe? Talvez ela veja que não é tão difícil diminuir, sabe? Enxergar um pouco o mundo com outros olhos também, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu tenho mais problemas do que tu. Tá, mano, então tenta enxergar da maneira que eu enxergo. Uhum. Tenta ver do meu horizonte.
Que não é uma competição.
É. Uhum. Só tenta, tipo, é só uma questão de ajuda mesmo.
Uhum.
Tentar ajudar, fazer as pessoas entenderem, tipo, ah, tu tá com mais problemas? Ok, mano, tenta ver do meu horizonte, tu tá com menos problemas? Ok, mano, eu tenho mais problemas e tô te mostrando que tem solução.
Uhum.
Tu pode sim ter uma vida normal, tu pode sim seguir. Uhum. Não precisa te preocupar tanto assim. As coisas vão se resolver, sempre. Tá ligado? Busca ajuda, busquem ajuda
psicológica, psiquiatra.
Isso, busquem ajuda, façam tratamento. Se preciso de internação, sejam internados. Se não precisar,
preciso de medicação.
Se precisar de medicação, busquem ajuda. Por mais que tenham preconceito com isso, é algo que é extremamente essencial na vida de todas as pessoas. Esse é o recado.
Obrigada.
Esse é o fim do podcast de hoje do Depression. Valeu, gurizada. Até a próxima.
Até.